Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Wilson Diego, tudo bem, rapaz?
Tudo bem.
Hoje, dia 3 de agosto de 2016, estamos aí às vésperas dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E por isso faremos alguns podcasts temáticos sobre Olimpíadas. Certo, Wilson?
Certo. A gente vai falar aí dos jogadores que foram campeões na NBA e conquistaram também uma medalha de ouro, né? Pelas seleções.
E isso é pra poucos, hein? É. Títulos de grande importância e você ter os dois ao mesmo tempo é pra uma seleta lista de jogadores.
Sem dúvida nenhuma.
Mas antes, você tem um recado para as pessoas que gostam da gente e querem acompanhar a gente no Instagram.
Pro pessoal acompanhar lá no Instagram, que é só escrever Dprima15, né? Tudo junto, com D mudo. Aí tem lá várias fotos, até com conteúdo também diferente. Quem coloca mais é o André, né? Ele vai colocar bastante foto aí das Olimpíadas. Vai participar lá, né? Vai estar como voluntário, então.
Nosso informante dentro dos Jogos Olímpicos.
É uma outra forma de pessoa querer acompanhar a gente pelo Instagram. É só ir lá, Dprima15. Tá crescendo bem até. Então, pessoal, curtir lá.
É isso, Wilson?
Isso aí.
Vamos ao programa?
Vamos lá.
Golaço!
Fala, galera que gosta da gente, sejam todos muito bem-vindos ao Dprima edição especial de Jogos Olímpicos, Diego Wilson.
Pertinho, já tá batendo na porta.
Tá na portinha já, hein, rapaz? Ah. Já tô vendo os gringos aí todos aí no Maracanã, nas praias. Irajá o pessoal não vai, né? Irajá, Madureira.
Não, lá perto de casa já tá cheio.
Ah, você mora na Glória, Diego, porra, não perto. Tá cheio
de PM, nunca vi tanta PM assim.
O lugar mais seguro do mundo hoje, qual que é, Diego Wilson?
A Zona Sul.
Rio de Janeiro, Zona Sul. Meu filho, você pode passear ali com 5 iPhone 6S na mão que ninguém vai te roubar.
Tá mais ou menos isso, né? No aterro, a cada 50, 100 metros tem 3, 4 PM, carro da polícia. Tem aquela palhaçada de aterro presente.
Aquela palhaçada é a única coisa que vai ficar depois dos Jogos Olímpicos, hein, Diego?
Os comerciantes dali da região que pagam, né?
Exatamente.
Nunca vi isso na minha vida. Né?
Pra quem não conhece a região, só explicar rapidamente, tem algumas áreas do Rio de Janeiro que são famosas pelos assaltos. E os comerciantes daquelas regiões, eles pagam PMs que estão de folga ou ex-PMs reformados pra tomar conta da rua. E isso é chamado de Lapa Presente, no caso da Lapa, Meyer Presente, no caso do Meyer, e Aterro Presente, no caso do Aterro do Flamengo.
Tem na Lagoa também.
Lagoa Presente também. Como se fosse um reforço no policiamento militar do Rio de Janeiro.
É que não adianta muito de nada.
É, pelo menos dá uma sensação a mais de segurança pra determinadas regiões. Mas não é sobre isso que vamos falar, né, Diego Wilson?
Isso aí.
Vamos falar de 4 jogadores que foram campeões olímpicos e da NBA, um grupo seleto e muito exclusivo. É tipo a festa daquele maluco lá do... que era rico, do Rei do Camarote. Poucos entram nisso daí. Poucos, poucos. Vamos lá, Wilson?
Vamos lá.
Vamos para o nosso primeiro da lista. O nosso primeiro jogador é o Kobe Bean Bryant. Pra quem não tá familiarizado com esse nome, é o Kobe Bryant, jogador de 37 anos que se aposentou na última temporada. E ele, Diego Wilson, tem 5 taças da NBA, 5 títulos, e ele é bicampeão olímpico 2008-2012. Que falar desse jogador de tantas glórias, hein?
Que todos nessa lista que a gente vai falar vão estar no Hall da Fama. Alguns já se aposentaram, né?
Caso do Kobe.
É, acho que o restante não se aposentou ainda não, mas são jogadores bem experientes, né? O Kobe Bryant mesmo é um jogador marcante, principalmente da geração dele, né? Acho que é o maior, né? Não tem nenhum do nível dele.
Só lembrando que na geração dele a gente teve o Iverson, a gente teve o Steve Nash, Jason Kidd, todo mundo foi draftado ali em 96.
É, mais ou menos isso. Ele, com certeza, pra mim é o maior, né? O Allen Iverson tinha um talento absurdo, mas tinha merda na cabeça, né?
O Steve Nash nasceu um pouquinho afastado, né? Nasceu no Canadá, então nunca pôde disputar um título olímpico com a sua seleção, mas também foi um brilhante jogador. Mas o Kobe é acima de todos esses aí.
Principalmente que ele pegou um grupo de jogadores ali no início, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Muito bom, né? O Shaquille O'Neal, tinha o Karl Malone, porra, jogadores, Derek Fisher também, jogador muito experiente. Ajudaram, né, o Kobe a ganhar os títulos no Lake. Também tava um tempo sem conquistar, né? Por isso que ele se torna ainda muito mais importante. Um time, se bobear, ele e o Boston, os maiores times da NBA.
E o Chicago, né?
Não, o Chicago não.
O
Lakers tava uns 10 anos sem ganhar, então ele acaba tendo ainda mais idolatria. O povo americano tem um respeito tremendo por ele, a gente viu nos jogos finais dele. E isso, o Kobe Bryant sempre teve esse espírito de vencedor, que o americano gosta. O americano é um povo muito orgulhoso, e ele representa bem isso, por mais que ele não tenha sido criado nos Estados Unidos, né? Ele teve a infância na Itália, um pouco diferente, né?
Isso explica muito das referências que ele tem no basquete. É. Ele já falou diversas vezes que o maior jogador que ele viu, mas o maior ídolo que ele teve no basquete foi o Oscar Schmidt, que fazia muito sucesso, principalmente na Europa e no basquetebol brasileiro. E ele, como foi criado fora dos Estados Unidos, ele sentiu muito isso.
É um jogador, pra mim, importantíssimo. E nos títulos dos Estados Unidos também, ele sempre foi titular absoluto.
Principalmente em 2008, né? Quando chegou depois de um fracasso de 2004, quando jamais se esperava que ele e seus companheiros perdessem o título para a Argentina. E em 2008 ele precisava reafirmar que o Dream Team, o time americano de basquete, ainda era a maior equipe de basquete do mundo. E ele capitaneou essa equipe todinha.
Foi muito bem, né? Ele é um jogador muito, assim, versátil no que ele faz. Ele sabe arremessar, marcar bem. É um cara que chama a responsabilidade. Até tem várias histórias. O Carmelo Anthony fala uma que, até um pouco depois disso, acho que 2012, que ele, os caras estavam acordando, ele já estava desde 5 da manhã treinando, e os caras já eram o quê? 8 da manhã. Então, o Kobe Bryant é um cara especial e merece estar nessa lista.
Wilson, um dia que a gente falou rapidamente que em 2000 a seleção norte-americana não foi campeã das Olimpíadas. Só pra quem não sabe, e a gente vai explicar agora, a grande campeã dos Jogos Olímpicos de 2004, os Jogos de Atenas, não é isso?
Isso.
A equipe medalha de ouro foi a seleção argentina de Rubem Manhano, hoje técnico da seleção brasileira, e um dos principais jogadores daquela seleção está aqui no nosso podcast de hoje, né, Diego Wilson? Quem que é?
Manu Ginóbili.
Talvez, pelo menos pra mim, o maior jogador argentino de basquete de todos os tempos.
E um dos maiores estrangeiros da NBA. Eu não coloco o maior, porque ele quase nunca foi. Teve sempre a sua importância no San Antonio Spurs, mas não como titular absoluto. Até tem certos questionamentos em relação a ele, que ele é um cara que nos momentos decisivos ele falha no San Antonio. Na seleção é diferente. Tem um escola, né? Os caras incorporam isso. O argentino em si, negócio dramático, eles sabem incorporar muito bem isso.
Mas você falou aí dele na NBA, mas ele tem um currículo de respeito. Ah. Sendo questionado ou não, ele tem 4 títulos de NBA, é campeão olímpico em 2004, Atenas.
Com escola, que vai estar também nessa aqui no Rio, né?
Sim, direção bem envelhecida.
E isso pode prejudicar um pouco a seleção argentina, né? Querer conquistar algo maior, né? Chegar a um pódio, talvez. E na NBA, eu só não coloco ele na frente do Dirk Nowitzki, do Dallas, que eu acho que ele é o maior estrangeiro da história da NBA.
Você acha, Wilson?
Por tudo que ele jogou.
Campeão também.
Campeão sendo fundamental pro título. Recente agora. O Ginóbili, ele teve também um time que ajudou muito. Tim Duncan, Tony Parker, os caras graúdos assim, que sempre nos momentos decisivos. E o Ginóbili é um cara assim que pode ajudar muito esses garotos novos que estão surgindo da Argentina. Que é um celeiro de novos talentos. Tem até um que me fugiu o nome, um armador novo, que tá sendo também, alguns times da NBA estão vendo.
É o Carter? Não, né?
Não.
Do Milwaukee Bucks? Não.
Não, argentino.
Ah, argentino, desculpe.
Alguns estão querendo draftar ele. Tem um talento. O problema, geralmente, é o tamanho deles, né? Que são jogadores baixos, né? Geralmente tem 1,90, não tem 2 metros, 2,5 metros.
Eu acho que isso só aumenta o talento do Manu Ginóbili. Conseguiu vencer na NBA, ser campeão e jogador importante. E num time importante.
É, um time importante. Tim Duncan, aquele, o David Robinson, eles elevaram o San Antonio a um outro patamar, né? Como o Michael Jordan fez com o Chicago Bulls. Não eram times assim, não vou dizer que inexpressivos, mas não tinha tanta relevância. Hoje em dia, o San Antonio tá entre os maiores times da NBA, né? E dos anos 2000, acho que é o maior vencedor da NBA.
É.
Então o Ginóbili merece também estar nessa lista por tudo que ele representa, né? Ele é um cara que a gente viu, eu já vi assim, por exemplo, o Thiago Splinter fala muito bem dele, que ele foi um cara que ajudou muito ele na adaptação, né? É um bom jogador também pro grupo, não tem vaidade de ficar no banco, sabe a importância que ele tem pro time. Então o Ginóbili é um cara super importante nessa lista.
Wilson, vamos para o nosso próximo listado de hoje?
Vamos lá.
O nosso terceiro listado no programa de hoje é LeBron James, o ídolo do Diego, jogador favorito de Diego Wilson. Ele tem aí 3 títulos de NBA, 2 com o Miami Heat e 1 com o Cleveland Cavaliers, e tem 2 títulos olímpicos, assim como Kobe Bryant. Ele está no patamar de Kobe Bryant, Diego Wilson?
Não, não. Ainda não está, não. Não sei se ele vai chegar nesse nível.
Você acha ou você torce para que não chegue?
Eu acho que ele não vai chegar. Assim, eu tenho certeza absoluta que ele é o maior nome da geração dele. Ele é da geração do Carmelo Anthony, do Dwayne Wade, mais ou menos, né?
O Wade é mais velho.
Não, eles jogaram junto. Tem até um vídeo no NBA Depressão que mostra um jogo deles ainda no high school.
É?
Maneiro pra caramba. O Dwayne Wade humilhando... Pô, o Dwayne Wade joga muito, né?
A gente vai falar dele aqui no programa.
É, humilhando o LeBron James. O LeBron magrinho ainda. Já era forte pra caramba, mas...
Em comparação com agora?
Diminuiu, era bem mais magro, assim. O LeBron, com certeza, um jogador fabuloso. É o maior nome da Nike. Só por isso aí já tem respeito das pessoas, né? É um jogador também que o povo americano o idolatra por ele ser um cara que sempre almeja vitória. Não se contenta em perder. Acho que ninguém gosta de perder. Ele é um cara disso. A gente viu que ele queria muito esse título com o Cleveland, né? E conseguiu.
Que na cidade dele.
Conseguiu, né? Até emocionado. Os jogadores lá, o J.R. Smith, ficaram contentes por ele também. Ele meio que montou o time, né? Foi o manager, como eles gostam de falar. E na seleção americana, no título de 2012, eu acho que ele foi o principal nome, talvez. Pela importância que ele carrega nos Estados Unidos. Liderança também. Ele tem um perfil parecido com o do Kobe Bryant, um cara que treina bastante, né? Muito forte.
Sabe quem me lembra o LeBron James, assim, fazendo um paralelo com outro esporte, Diego? Cristiano Ronaldo. Ah. Aquele cara que é o atleta na concepção da palavra. O cara que, acima de tudo, é atleta, ele é profissional do esporte, ele leva muito a sério, muito competitivo. Ele não tem tanto talento técnico, aquela coisa de magia do basquete, como tinham outros jogadores, mas ele leva muito a sério o esporte, então ele prega pela excelência do basquete.
Sobressai quase em todas as posições, né, do basquete. Pela força física, até que ele deu uma diminuída, ele deu uma secada de uns tempos. Ele era muito mais parrudo, assim, mas em compensação ele ficou mais ágil, é mais móvel, assim, dentro da quadra. E vai ser, acho que merece também todos as nossas honrarias a ele, né? Um cara formidável, assim, representa o melhor basquete do mundo, certo? O nome dele tá na lista.
Ah, que bom, fez um elogio pro LeBron James, hein?
Eu acho ele...
Vivi pra ver isso, olha só.
Um cara que merece toda a nossa honra a ele.
Diego, vamos para o nosso quarto e último listado de hoje?
Vamos lá.
Amigo do LeBron, olha só.
Ah, grande amigo, talvez.
Wilson, Diego, chegamos ao último listado de hoje, e ele é Dwayne Tyrone Wade. Ou Dwayne Wade, nasceu aí em Chicago, está voltando para Chicago nessa temporada, tem 34 anos, ele já venceu a NBA 3 vezes, as 3 com o Miami Heat, e ele também é bicampeão olímpico, Diego.
Um jogador formidável, né? Os 4 da lista, acho que ninguém questiona a qualidade e habilidade dos caras. O Wade, pra mim...
Escolhi bem a lista, Diego?
Ah, escolheu.
Obrigado,
o Wade, pra mim, porra, ele sempre foi muito fã dele, é uma habilidade fora do comum. Ele é diferente do LeBron James, né? Um cara mais técnico.
Sim.
Ele ajudou muito o LeBron a conquistar os títulos pelo Miami Heat, né? Fizeram uma baita dupla, né? Como eu falei, eles se enfrentaram já no high school, né? Essa amizade já é de longa data. E na seleção, ele não tinha tanto a responsabilidade como no Miami Heat ele carrega. Ele era o cara do Miami Heat, né?
Principalmente em 2006, o primeiro título do Heat.
Teve o Shaquille O'Neal lá, pela importância também. O Shaquille O'Neal sempre, momentos decisivos. Sempre foi o MVP de final.
Já assim, velhinho, barrigudinho e jogando pra caramba em 2006.
Ah, porque 2,17 metros, poucos têm essa altura e ele tinha um talento absurdo ali dentro do garrafão. E o Wade conseguiu fazer isso com o Chris Bosh, né? Até o Chris Bosh é muito menos talentoso do que o Shaquille O'Neal, né? Até um estilo diferente também. Joga diferente também.
Ele pode jogar até de ala pivô, o Chris Bosh.
O Wade, habilidade pra mim, incontestável, assim. Um cara formidável. Os caras que eu mais admiro da história da NBA, com certeza os 4 estarão em Hall da Fama. Foi pra Chicago agora, né? Que é a cidade...
Sim, cidade dele.
Eu acho
muita gente não sabia, né? Ele tá tanto tempo no Miami Heat, ficou 10 anos no Miami Heat, que muita gente não sabia que ele era de Chicago. Ele é de Chicago e tá voltando pra cidade dele.
Um erro da parte dele.
Você acha, Wilson?
Eu acho.
Por quê, cara?
Eu me aposentaria no Miami Heat, né?
Mas às vezes era vontade dele de jogar na cidade dele.
Também, né? Dinheiro, né?
Dinheiro, claro, evidente. LeBron não teve
foi
vontade
mais
de ganhar.
De
título.
dinheiro. Essa daí foi mais questão de dinheiro do que amor à cidade mesmo.
Sim, porque ele ficou chateado com a forma que o Miami Heat tratou a renovação de contrato.
Ofereceram menos do que ele ganhava atualmente, uma duração maior. Já o Dirk Nowitzki voltando, teve a renovação com o Dallas, mas é um valor absurdo, mas no segundo ano ele abriu mão de uma grande parte do dinheiro para o time poder ter aquele reajuste na hora de contratar um jogador bom, né? Pensamento diferente, mas até entendo o jogador, né? Vamos ver agora no Chicago. E na seleção, não tem muito o que falar dele. Vem perdendo espaço, né, com a seleção americana.
Não vai vir para os Jogos Olímpicos.
O cara também é muito importante pro basquete desses anos, dos anos 2000 pra cá, né?
É isso, Wilson. É isso aí. Até rimou, hein? Hoje falamos de um seleto grupo de jogadores que conquistaram NBA e Jogos Olímpicos ao mesmo tempo. Isso aí é pra muito poucos, hein, Diego Wilson? Você não sabia disso. Essa lista aí é seleta e de excelentes jogadores.
Todos são baita jogadores. Não há nenhum cara perna de pau.
Nenhum ganhou na sorte. É, não tem como ganhar, por exemplo, o LeBron, 3 títulos e 2 Olimpíadas na cagada.
Não tem como. Nem o Ginóbili,
porra. Tem 4 títulos de NBA e 1 ouro olímpico.
Porra, ainda mais esse ouro olímpico sendo com a Argentina. Você tendo os Estados Unidos, pode colocar o quarto time, que ainda é favorito em qualquer competição de basquete, né?
A gente tá vendo agora, os Estados Unidos vai vir com uma equipe alternativa pra 2016.
Menos.
Alternativa pro padrão dos Estados Unidos.
Mais ou menos.
Não vai vir LeBron, não vai vir Kevin Durant. Ah, não, Kevin Durant vai vir. Vai vir o Curry.
Mas tem Klay Thompson, né?
Não vai vir o Anthony Davis. Olha só, quantos jogadores
tá
não vão.
Tá machucado.
Vão vir alguns jogadores que seriam titulares. O James Harden também não vem. Mas mesmo assim, tem gente boa pra caramba nessa equipe.
O Damon Green, Klay Thompson.
E provavelmente essa lista vai aumentar, né? Tem o Damon Green, tem o Klay Thompson, que já foi campeão da NBA. Tem jogadores aí que podem futuramente entrar nessa lista, né, Wilson?
Tem. É só a gente esperar, né? Porque Estados Unidos é amplamente favorito a mais um ouro olímpico.
A gente promete falar aí dos Estados Unidos em programas futuros sobre Olimpíadas. Certo, Wilson?
Certo.
Vamos embora?
Vamos lá.
Muito obrigado pela companhia, viu?
Valeu.
Senhores, até o próximo programa.